Olá, eu sou Andréa Dipp e começa agora mais um Pauta Pública.
O partido tradicional não entende o partido digital, não entende como funciona. E quanto mais a gente não conseguir entender que não é gado, mais a gente vai cometer erro, certo? E é importante a gente ver isso. É luta de classe, gente.
Por muito tempo, um partido era sinônimo de facção. Ou seja, representava uma discordância social, uma parte. Daí o nome partido. É só no século XIX que os partidos passam a ter uma estrutura mais parecida com o que a gente tem hoje. Estrutura formal, filiação, programa e por aí vai. No Brasil, os dois primeiros partidos surgem a partir dos anos 1830 e 1840, o Partido Liberal e o Partido Conservador. Agora, só no Brasil, nós temos atualmente 30 partidos registrados no TSE e outros 23 em formação. A ideia de partido se tornou mais complexa. Uma organização capaz de unir interesses diferentes numa mesma causa, numa mesma pauta. Isso ao menos em tese. Poucos dessas dezenas de partidos no Brasil de fato possuem esse propósito e sequer essa capacidade. Mas existe um outro partido que evoca toda essa ideia de conciliação em prol de um mesmo objetivo, um grupo articulado, relevante do ponto de vista eleitoral e com muita influência. Esse partido não existe de forma oficial, mas vem desequilibrando as eleições no Brasil nos últimos anos. É o Partido Digital Bolsonarista. Apesar de fazer agora 8 anos desde a eleição de Jair Bolsonaro, em 2018, parece que o país ainda não entendeu exatamente como esse partido se organiza, move afetos, mobiliza crenças, numa lógica particular que vai de linguagem de memes à flexibilidade de posições. Mas nós temos pessoas que estão investigando esse fenômeno de forma séria, como o nosso entrevistado de hoje, que retorna ao programa, o escritor e professor titular de filosofia política na Unicamp e pesquisador do SEBRAP, Marcos Nobre. O Marcos Nobre é autor do relatório do próprio SEBRAP sobre esse chamado Partido Digital Bolsonarista e hoje fala com a gente sobre como um partido criado de forma não tradicional modificou o jeito de se organizar e se comunicar politicamente no Brasil. Professor Marcos Nobre, sempre uma honra ter você aqui.
Obrigado, André. Prazer sempre estar com vocês.
Bom, queria começar então perguntando o que é e como atua um partido digital. E o que é, então, o Partido Digital Bolsonarista?
Para a gente começar a história dos partidos digitais, é uma história muito recente. É uma história do século XXI. Claro que para você ser um partido digital, você precisa ter o mundo digital. Tem muito, relativamente muito poucos estudos sobre partido digital, mas tem exemplos assim, de partidos digitais, como os partidos pirata, por exemplo, partidos pirata da Alemanha, da Suécia, etc. Você tem outros partidos digitais que se formaram naquele ciclo de revoltas de 2011 a 2013. Né? Junho de 2013 do Brasil faz parte desse ciclo global de revoltas.
Os protestos de junho de 2013 também tiveram um impacto significativo no papel das mídias sociais como ferramenta de transporte e expressão popular. Plataformas como Facebook, Twitter e Instagram desempenharam um papel fundamental na organização dos protestos e na disseminação de informações em tempo real.
Nesse momento, o digital foi decisivo para tudo ali nas mobilizações, inclusive para tentativas de organização que se seguiram dessas mobilizações. Né? Você tem, por exemplo, o caso do Podemos, que se tornou um partido digital. Né? É um partido institucionalizado, mas é um partido que nasceu digital. Você tem um exemplo como o Partido Cinco Estrelas, na Itália, né, que nasce de um movimento político. Esses partidos, tanto o Partido Pirata, quanto o Podemos ou o Cinco Estrelas, são partidos que a gente classifica como partidos plataforma. Então, o partido plataforma é esse partido que mimetiza uma plataforma, mimetiza, por exemplo, o Facebook. Né? Então, as pessoas podem se inscrever, e se inscrevendo elas podem participar, etc. E os partidos plataforma, eles tendem a ser partidos que se institucionalizam, ou seja, que se tornam partidos oficiais, registrados, etc. O partido digital, ele não necessariamente busca a institucionalização, né? Não necessariamente, pode acontecer. E o partido digital bolsonarista, especialmente, é um partido que não tem a intenção de se institucionalizar, porque tem muitas vantagens em não se institucionalizar no Brasil. Especialmente se você, porque claro, as vantagens são você não tem que prestar conta para o TSE, você não está sob escrutínio de órgãos de controle, enfim, tudo isso que um partido normal, tradicional, tem que fazer. Claro, o partido digital bolsonarista tem um partido, um aliado preferencial, que é o PL, mas o partido digital bolsonarista tem gente em vários partidos, não só no PL. Então, você ganha dos dois lados, entendeu? É uma vantagem competitiva muito, muito grande.
E aí o que a gente está chamando aqui de partido digital é, então, um conjunto de ações que acontecem nas redes sociais que envolvem diferentes atores em prol, por exemplo, no caso do partido bolsonarista, em prol do bolsonarismo. Disso que a gente está falando quando a gente fala de partido digital?
Sim, tem esse lado, mas eu acho que a gente deveria começar pela pergunta o que é bolsonarismo. Tem uma quantidade de textos inabarcável sobre o que é o bolsonarismo. Então, a gente tem uma definição operacional de bolsonarismo. A gente não discute o bolsonarismo como fenômeno social global, né? Porque tem uma cultura, tá certo? Tem uma posição econômica, enfim, tem religião, tem tudo no meio. Não discute isso. A nossa definição operacional é: existe uma parcela muito grande do eleitorado brasileiro que se identifica como bolsonarista. Esse é o nosso ponto de partida, tá? Variam as medidas aí, mas é alguma coisa como um quarto da população brasileira, do eleitorado brasileiro. Uma base de partida gigantesca. Então, existe isso, o bolsonarismo. Dentro do bolsonarismo, tem o que a gente chama de ecossistema digital bolsonarista. Ou seja, de um ecossistema no qual as trocas, as interações, as postagens, etc., elas têm um sentido comum, ou seja, um sentido de pertencimento de alguma maneira a essa identificação bolsonarista. Mesmo que a pessoa não diga explicitamente, olha, eu estou aqui num ecossistema digital bolsonarista, ela está num ecossistema digital bolsonarista, porque ela se identifica com esse tipo de posição. E dentro do ecossistema digital bolsonarista está o partido digital bolsonarista. Então, veja, é como se fosse, assim, uma bola grande, uma bola um pouquinho menor e uma bola menor ainda. Então, o partido digital bolsonarista, ele está organizado para hegemonizar o ecossistema digital bolsonarista, ou seja, para liderar esse ecossistema. E, a partir daí, hegemonizar todo o bolsonarismo, porque se ele consegue liderar todo esse fenômeno, ele sai com 25% dos votos, assim, sabe, de saída. Então, é muito importante. Agora, essa liderança, essa hegemonia não está dada. Não é porque chama bolsonarista que o partido digital bolsonarista vai ganhar. Né? Veja, por exemplo, tem competidores. Você pega esse partido novo, Missão, que saiu do MBL, ele está no mesmo ecossistema digital bolsonarista, mas eles decidiram se institucionalizar e foram para um outro caminho, mas eles estão disputando o bolsonarismo, certo? Então é importante a gente ter clareza de que o partido digital bolsonarista é uma coisa que sua organização e seu poder não estão dados. Isso para localizar, né? Para tentar a gente chegar aí no ponto seu, que é, bom, no final das contas, por que é um partido? Né? Bom, primeira coisa é que um partido quer chegar ao poder. Você quer o poder, por isso que você organiza um partido. E essa organização para tomar o poder do partido digital bolsonarista, ela pode ser chamada de partido, porque, diferentemente de movimentos, para você chegar ao poder, você precisa ter unidade de ação, unidade programática e uma estratégia e uma tática comuns. Elas não são estabelecidas previamente, né, como em vários partidos, é uma construção isso, o programa do partido, a estratégia, etc. Então, essa construção, que é o Partido Digital Bolsonarista, ela é diferente de um movimento, porque um movimento sempre tem uma pauta específica. Né? Então, você diz, sei lá, tem um movimento para moradia, né? Você tem um movimento pela reforma agrária, você tem um movimento feminista, né? Como você tem movimentos conservadores também, né? De outros tipos e tal. Esses movimentos, eles têm uma pauta, eles têm uma causa. Né? É um partido mais complicado, porque um partido ele tem que conciliar pessoas que têm causas diferentes ou que têm opções de valores diferentes. Então, um partido é capaz de fazer isso, né? Ele é capaz de reunir pessoas que têm posições absolutamente inconciliáveis sobre certos temas. Então, o exemplo que a gente dá é, você tem, no partido digital bolsonarista, você tem pessoas evangélicas, que são, na sua grande maioria, contra armamentos, e grupos armamentistas, que querem que todo mundo se arme e tal. Então, veja, como é que você junta isso tudo? E como é que essas pessoas estão na mesma rua, na mesma manifestação, etc? Então, não é exatamente um movimento, é um partido, né? Essa é uma característica de partido. A gente tenta demonstrar todas as outras, ou seja, que ele tem uma hierarquia, né? Que ele tem programa, como é que é construído esse programa, etc. Mas, enfim, seria essa, se a gente fosse chegar no nosso tema, seria esse o caminho que eu tomaria.
Perfeito. Inclusive, a minha próxima pergunta para você era justamente porque o livro traz uma coisa que é super interessante, que não se trata só de desinformação nem de caos espontâneo, né? Nem tudo é só um conjunto disperso de influenciadores buscando ganhos próprios. Existe uma lógica, então, organizativa complexa, né? Nessa estrutura.
E essa organização, vamos dizer, ela não está dada de saída. Então, não é alguém que está acima, numa posição alta na hierarquia partidária, e diz, a partir de agora todo mundo faz isso. Não é assim. Não é assim porque, justamente, as pessoas no ambiente digital, elas não só podem, como têm o direito, pela própria lógica do digital, de dizer, olha, eu não concordo com isso. Então, tem uma característica que é uma característica que a gente vê em partidos dos últimos 70 anos, vamos dizer assim, né? Que são partidos caracterizados muito pelo surgimento da TV como um meio de informação comum para todo mundo. E nesse mundo do partido TV do século XX, da segunda metade do século XX, o líder é aquele que propõe divisões para o eleitorado. Então, o líder vira e fala assim, olha, o que divide as pessoas, se elas são a favor ou contra o aborto, por exemplo. Né? E daí ele vai ter uma resposta, ele vai ter uma posição dele e ele vai ter uma resposta. Então, o líder político, e que é candidato, pertence a uma partida, etc., ele propõe as divisões. Isso se torna radical no caso de partido digital, porque você tem que fazer isso o tempo inteiro. O tempo inteiro você está querendo dizer, olha, o mundo se divide assim, ou você está de um lado ou você está do outro, certo? Tem algumas divisões que dão certo, tem outras que dão errado. Se o cara propõe a divisão, a pessoa fala, olha, eu não me reconheço nessa divisão. Não é assim que o mundo está dividido, entende? Então, você tem uma reação da base a isso. Tá? E o líder do partido digital, que é um bom líder, é aquele que ouve, é aquele que muda de posição. Inclusive porque a base diz, olha, eu te respeito mais porque você mudou de posição. É o contrário, não é um sinal de fraqueza você recuar. É um sinal de que você ouviu as pessoas. Então as pessoas se sentem participando, certo? Esse é um lado. Tem um outro lado, que é o lado que vai de baixo para cima. Né, que não vem de cima para baixo. Então, o lado que vem de cima para baixo não é só manipulação e não é só desinformação. Porque as pessoas têm opiniões, debatem entre elas, etc., e podem reagir e podem rejeitar uma determinada direção. Mas também tem o de baixo para cima, no sentido de que a base do partido digital bolsonarista inventa coisas, né? Posta uma determinada coisa, faz um meme, faz um vídeo curto, etc. e tal, às vezes, uma dessas postagens, ou essa postagem sendo reunida a outra e fazendo uma terceira, ela viraliza, ela consegue, e os nós dessa rede, que é o Partido Digital Bolsonarista, eles reconhecem naquela determinada postagem, naquela determinada fala, um elemento fundamental do que pode ser a agenda do partido. Então, todo mundo, simultaneamente, chega a um determinado momento e fala, isso aqui é o que a gente tem que fazer. Não é uma coisa combinada antes, entendeu? É uma coisa que vai acontecendo. Isso tem a ver com a própria estética da postagem, tudo. Então, isso vai acontecendo de baixo para cima, ou seja, o Partido Digital Bolsonarista se aproveita, de fato, da inteligência coletiva, né? E ele é capaz de processar essa inteligência coletiva na direção da construção de um programa e, enfim, claro, de apoiar determinadas candidaturas que defendem esse programa e chegar ao poder.
E agora, uma pequena pausa, mas a gente já volta.
E não tem mais volta. Chegamos na hora da verdade das eleições, em que mais uma vez muita coisa está em jogo. Inclusive quem vai governar o Brasil até 2030, o prazo limite dado pelos cientistas para conter o aquecimento global em 1,5 graus e evitar os impactos drásticos na vida na Terra. Na nova temporada do Bom Dia Fim do Mundo, eu, Ricardo Terto, ao lado de Isabel Seta e Marina Amaral, vamos acompanhar toda semana os principais fatos dessa corrida, sempre com foco nas mudanças climáticas. Como sempre, sem derrotismo, mas também sem negacionismo. Toda quinta-feira, bem cedo, em todos os tocadores de podcast.
Eu acho muito interessante isso que você traz, de que eles mudarem de ideia, mudarem de opinião e de trajetória, de trajeto, não se constitui um problema para as pessoas, né? Então, por exemplo, o Trump é um que toma uma decisão e volta atrás, né? Assim, o tempo todo. Bolsonaro também fez isso muitas vezes, mas a gente às vezes olha para isso e fala, tá vendo, não tem consistência, como é que pode? Como que pode as pessoas acreditarem numa coisa dessa se esse cara fala e muda de ideia, não tem consistência, não tem lógica, né? Então eu acho super interessante isso que você traz, de que, na verdade, isso é um ponto a favor, né? Não contra.
Por exemplo, durante, sei lá, um ano, a gente teve que ouvir na imprensa internacional Trump sempre amarela, né? Tinha até uma sigla para esse negócio. Não estou entendendo nada do que está acontecendo. O fato dele voltar atrás o legitima junto à sua base. Porque, vamos pensar, né? A pessoa, quando a política era uma política tradicional de só partido analógico, qual era a influência que a pessoa podia ter na política? Votar, certo? E mesmo assim a pessoa falava, o que é um voto, né? De repente alguém vira e fala, olha, aqui você pode dizer o que você quer, você pode apoiar alguém, você pode rejeitar, você pode participar dessa lista de transmissão do WhatsApp, ou não, você pode sair, e não tem custo de entrada, e você pode, aí você fala assim, não, mas essa participação é uma participação falsa, você fala assim, bom, o que a pessoa tinha antes? Nada, né? Então, de repente, sim, se o líder muda de posição, ela fala, tá vendo? A gente consegue mudar, porque a gente consegue mudar a opinião do líder. E, portanto, esse líder é legítimo. Então, assim, a esquerda precisa compreender que não é gado. Não é gado. É uma bobagem isso. E quanto mais a gente não conseguir entender que não é gado, mais a gente vai cometer erro, certo? Porque a gente raciocina como o partido tradicional. E eles estão funcionando como partido digital. E é desigual essa competição. Porque o partido digital entende muito bem o partido tradicional, tanto que faz aliança com ele. Né? O partido tradicional não entende o partido digital. Não entende como funciona. Tá certo? Pode ser que o partido, essa forma que a gente identificou de partido digital, ela não vá se generalizar, ela não vá ser a forma partido no futuro. Certamente ela vai ter algum tipo de mistura com o partido tradicional, etc. E tal. Mas veja, é uma tendência importante no mundo hoje. Né? Então, ou você entende essa tendência, ou você vai perder politicamente. E não é só a eleição. Você vai perder na disputa de ideias, você vai perder na disputa de hegemonia, na disputa cultural. Vai perder, porque você não está entendendo como funciona. Então, entender isso significa também levar mais a sério as coisas que os líderes de extrema-direita dizem e o que eles fazem. Não é simplesmente, um imbecil. Por que a pessoa tem 50% dos votos? Você vai chamar todo mundo que vota nessa pessoa de imbecil? A Kamala Harris fez isso, né, em 2024 nos Estados Unidos. Ela disse que era todo mundo fascista que votava no Trump. Qual foi o resultado? Né? Se você acha que metade do país é fascista, para que você vai disputar a eleição? Você disputa a eleição porque você acha que você pode ganhar as pessoas. Por que você vai ganhar as pessoas chamando ela de gado? Não dá para entender, gente. Para mim é uma dificuldade, ainda mais uma eleição tão apertada como a gente vai ter, em que cada voto vai contar.
Faz todo sentido, e a gente ainda vai chegar também nas nossas eleições aqui. Também eu acho que conversa muito com esse momento que a gente está vivendo, que a partir das redes sociais, né, então pautas políticas de transformação social, elas geram mobilizações mais baseadas em afeto medo, pertencimento, ressentimento, amor, por que não, do que projetos políticos, como a gente entende projetos políticos. O Flávio Bolsonaro chegou a verbalizar, né, uma vez, eu não vou dizer qual é o meu projeto político, porque senão serei atacado, né? Como assim, né? Como não vou dizer? Sou o candidato e não vou dizer meu projeto político. A gente entrevistou, inclusive, desculpa me estender, mas a gente entrevistou, inclusive, para o Pauta Pública, uma influencer de política jovem, a Lau, e ela falava assim: ah, tem muito adolescente, muito jovem que vai, só vai votar porque vai votar naquele influencer masculinista, Red Pill, enfim, vai votar porque é ele, não vai votar porque esse cara tem um projeto, porque esse cara tem uma ideia que eu vou defender, é porque esse cara eu admiro, eu concordo com as coisas que ele diz, então eu vou votar nele, né? Como que você vê tudo isso?
A política nos últimos 70 anos, como a gente estava vendo a história dos partidos tradicionais, ela ficou muito personalista, né? Quando você introduz a TV e a pessoa tem que passar no teste da TV, o líder, ele muda de cara, né? E na passagem da TV para o digital, muda mais ainda, né? A característica do líder e tal. Embora tenha uma continuidade, tem uma característica que é completamente nova. Agora, quando a gente votava no líder lá da política da TV, vamos chamar assim, a gente não estava votando só por causa da pessoa. Que essa pessoa, ela fazia sistema com uma série de outras coisas, né? Ela estava ligada com outras pessoas que eram candidatos também e que, de algum jeito, projetavam um programa. Então, acho que a gente tem que considerar isso também, que programa não é assim, o sujeito vem e apresenta 400 páginas de tudo que vai fazer em todos os domínios. Né? Não é assim que é um programa. Um programa é aquilo que as pessoas sentem, né, que você tem vários âmbitos de atuação, uma coerência na atitude da pessoa. E só os partidos são capazes de dar uma coisa como essa, né? Como a gente estava dizendo, conciliar posições contraditórias, etc. E da pessoa dizer, não, está tudo bem, porque eu sei que a pessoa que está aqui do meu lado não tem a mesma posição que eu sobre armas, mas no resto das outras pautas, nós estamos alinhados. Então, eu tenho que fazer essa concessão e vice-versa, né? E depois você vai ver dentro da coalizão, se ganhar, quem é que ganha, se são as armas ou se são contra as armas, sabe? Então, tem isso também, tem disputas internas, evidentemente. Então, assim, quando você tem esse tipo de candidato masculinista, red pill, ele faz parte de um sistema, certo? É claro que tem várias mulheres que vão dizer, olha, esse cara eu rejeito, mesmo que votem em candidatos bolsonaristas. E são contra esse tipo de coisa. Mas o partido é capaz disso, de dizer, não, no final das contas, a posição desse red pill machista não vai prevalecer dentro do bolsonarismo. Tem isso, tem uma disputa interna. Então, é claro que tem isso de você votar numa pessoa, mas essa pessoa está ligada a uma série de outros temas e tal. E esse negócio dos afetos, você falou, é muito importante, porque não existe política sem afeto, né? Nunca teve nem nunca vai ter. E por isso que eu acho que essa coisa de guerra cultural, polarização afetiva, ela descreve algumas das coisas, mas ela não vai na raiz da coisa. A raiz da coisa é disputa redistributiva. É assim, para quem vão os recursos públicos? É isso que está em causa. Né? Então, você dizer, olha, eu não acho que esteja certo dar tanto dinheiro no Bolsa Família, porque isso está me afetando, eu sou um pequeno empresário, eu não consigo mais contratar as pessoas pelo salário tão baixo que eu pagava antes, entende? Então, você tem um pouco isso, você tem essa lógica, que é uma lógica redistributiva. Fala, olha, se vou colocar o dinheiro do Estado, vai ter que colocar em outro lugar, porque é dinheiro público, então tem que ir para outro lugar. Não é esse negócio. Já deu já esse negócio de Bolsa Família. Né? Seria uma maneira de você separar posições conservadoras ou retrógradas de posições progressistas que dizem, não, Bolsa Família tem que ser ampliado. E são posições que não são compatíveis. E isso tem a ver com um conjunto de propostas. E tem a ver com valores, tem a ver com afetos, tem a ver com um monte de coisa. Agora, se a gente não vai para a raiz do problema, que é uma raiz redistributiva. Tem uma coalizão, que é a coalizão liderada pelo Partido Digital Bolsonarista, que diz, olha, a redistribuição no Brasil já foi longe demais. Chega, tá bom. A partir de agora, é cada um por si e pronto. E daí a outra dizendo, não, pera um pouco, esse país aqui é um país completamente inaceitável do ponto de vista da desigualdade. Assim, a gente andou um pouquinho, mas falta muito, etc. Então, é uma disputa redistributiva. Aí você vai ver, quer dizer, entre as pessoas que recebem até 2 salários mínimos, essa é a fortaleza de votos do Lula. A do Flávio Bolsonaro é de 2 a 5, e para frente, né? Para cima é um massacre, né? Por cima, tipo. Mas assim, de 2 a 5 é o eleitorado que o partido digital bolsonarista conseguiu fincar o pé mesmo. E é importante a gente ver isso. É luta de classe, gente. Não é só afetos, tal. Afeto é importante, evidentemente. Cultura é importante, mas não é só isso. É uma coisa muito, muito concreta e material que está em jogo também.
E aí, no dia 16 de agosto, começou oficialmente a propaganda eleitoral geral nas ruas e na internet. Mas a gente sabe que, na prática, as campanhas eleitorais, eu não vou nem dizer que elas começaram muito antes, elas nunca pararam de acontecer, né? E, enfim, candidatos, governadores, influenciadores, produzindo conteúdo, disputando atenção, tudo isso que você já falou até agora. O que que muda, você acha, quando começa oficialmente o período eleitoral? Ou não muda?
Muda bastante, porque muda a atenção das pessoas. Porque quando a gente está falando de ecossistema digital bolsonarista, a gente está falando de uma parcela do eleitorado, tá certo? Não é pouca gente, mas também não é enorme. A gente sabe que o bolsonarismo pega 1/4 do eleitorado, mais ou menos. Mas quem participa do partido, essa militância aguerrida, é um pouco difícil de medir, mas talvez seja 3% do eleitorado, talvez possa chegar até 10% do eleitorado. Isso é enorme. Eu vou pensar nos partidos tradicionais, como é que você vai ter esses milhões de pessoas participando cotidianamente? Você não tinha, isso é novo. Isso que você falou, André, é muito importante, porque justamente o partido digital é um partido de mobilização e engajamento permanente. Portanto, a campanha é permanente. Você pode não estar pedindo voto, mas você está fazendo campanha permanentemente. Essa é uma característica do partido digital que retoma características que os partidos tinham no século XIX, certo? Faz, sei lá, 150 anos, em que você tinha isso. A política era uma coisa cotidiana, que era de mobilização permanente, que não dizia respeito só à política institucional, só ao voto, só à eleição, ela dizia respeito à vida, né? Então, os partidos tinham jornais, tinham revistas, tinham escolas, né? Tinham grupos de apoio, teatro, cinema, esse tipo de coisa, faziam, né, esse tipo de coisa. E o Partido Digital Bolsonarista é um partido desses, um partido de massa, que tem essas coisas também. Agora, nós estamos falando de uma parcela relativamente reduzida do eleitorado, quando você olha o eleitorado inteiro, que faz isso cotidianamente, que faz isso hora a hora, o dia inteiro, etc. Quando você tem a campanha eleitoral, todo mundo começa a prestar atenção. E aí isso muda, porque muda o foco da atenção, especialmente nas últimas semanas. Então, isso leva também as candidaturas a serem obrigadas a explicitar os seus compromissos, né? Ou seja, como eu estava dizendo, de propor as divisões para o eleitorado. Olha, você está aqui ou você está lá? Se você estiver aqui, você está comigo. É isso que acontece na campanha eleitoral.
E aí, antes de continuar falando das eleições desse ano, mas também falando das eleições desse ano, eu queria muito saber como você vê a Michelle Bolsonaro nesse ecossistema bolsonarista, no Partido Digital Bolsonarista.
É, esse é um dos casos mais interessantes, assim. Tem alguns casos muito interessantes, mas da Michelle talvez seja o mais interessante. Porque o que está acontecendo é uma disputa pelo espólio político de Jair Bolsonaro. E ela começou já, não vai esperar o resultado da eleição, certo? Quando Jair Bolsonaro escolhe Flávio Bolsonaro como candidato, todas as outras pessoas estão querendo dizer assim, bom, mas por que não eu? Então, Tarcísio de Freitas pode dizer por que não eu, Michele Bolsonaro pode dizer por que não eu, Nicolas Ferreira pode dizer por que não eu, tá certo? É uma disputa já, porque todo mundo sabe que o Flávio, sendo candidato, ele vai ter recall para a próxima eleição, certo? E isso faz uma diferença enorme na política institucional, nas eleições. Então, as pessoas já estão querendo contrabalançar isso e dizer, olha, pode ser uma candidatura que não seja, tá, em 2030. Ou, se eu não conseguir eu mesmo ou eu mesma ser candidato, eu vou obrigá-lo a abrir espaço para mim. Então, a Michelle está fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Claro que se ela puder ser candidata a presidente, se tiver condições, ela será. Mas se não, ela vai dizer assim, olha, você não está dando o espaço necessário para as minhas posições, em especial para as denominações evangélicas dentro da sua campanha. Você tem que aumentar esse espaço. E você vai ter que aumentar esse espaço no seu governo se você vencer. O Tarcísio de Freitas parou, né, de fazer menção ao Bolsonaro. Ele está dizendo, olha, não só eu quero que o Flávio Bolsonaro perca a eleição, mas eu vou entrar nessa disputa porque eu vou ser governador de São Paulo. E aí nós vamos ver quem pode mais, certo? Então, é toda uma disputa pelo espólio. O problema todo é aquela coisa que a gente estava conversando no começo, né? A pessoa virar e falar assim, tá vendo? O Flávio está isolado, o Flávio está acabado, o Flávio está nas cordas. Mas como assim? Como é que uma pessoa que tem a intenção de voto que ele tem está acabado, gente? Mas que loucura é isso? Ele fala, não, mas ele está isolado porque ele não conseguiu aliança com o Centrão. Escuta, a primeira coisa que o Centrão vai fazer é entrar no governo dele se ele ganhar a eleição. Então, tem uma loucura que eu não consigo entender porque atrapalha a análise política. A gente tem que fazer análise política. E a gente tem que entender essa história que a gente estava falando lá desde o início, que é uma organização digital muito forte, que vai fazer muita diferença, tá certo? Que é o que, na verdade, conseguiu equilibrar a disputa para a oposição desde 2018. É uma estrutura, não é porque não tem mais o Jair Bolsonaro que não vai continuar funcionando a estrutura, vai. E o outro lado importante, André, da nossa discussão é o seguinte, é que a esquerda não olha que essa crise que está tendo agora dentro do bolsonarismo, que é quem vai ficar com o espólio de Jair Bolsonaro, vai acontecer do mesmo jeito no campo da esquerda. Porque é evidente que é a última eleição do Lula, ganhando ou perdendo, certo? E como é que vai ser o pós-Lula? Como é que vai ficar esse... Então, veja, você fica lá atirando pedra, mas você tem que começar a pensar o que vai acontecer com a esquerda e com o progressismo em geral depois dessa eleição. Tá? Então, não é um problema só do bolsonarismo, não.
Bom, acho que a gente pode, então, amarrar essa conversa justamente com isso, né? A partir de tudo isso que a gente conversou aqui, que você traz no livro, como você está vendo as eleições desse ano?
Ah, sim. É uma questão simples, né?
Simples, uma fácil. Coisa básica, assim, fácil. Coisa só para a gente fechar legal.
Então, a gente, evidente, é uma eleição apertada, vai ser decidida na margem, tá certo? Isso é a coisa que é de base para a gente começar a conversar. A outra coisa é que você tem uma transição, uma mudança de ordem na maneira de funcionar a política no Brasil que ainda não encontrou uma forma nova, né, uma nova ordem. Você tinha antes o que se chamava de presidencialismo de coalizão, certo? Que eu chamo de PMDBismo. Você tinha um desequilíbrio entre o executivo e o legislativo, né? E que o executivo tinha mais recursos, portanto, podia oferecer aos partidos, a deputados, senadores, etc., recursos para entrar na sua coalizão. Essa situação, nos últimos 10 anos, não tem mais esse desnível, né? Desnível é muito pequeno. Então, com isso, você tem uma divisão de poder, você não tem mais a concentração no executivo, mas continua sendo um regime presidencialista. Então, é alguma coisa que não é nem o que era o presidencialismo de coalizão e nem algo como parlamentarismo. E dizer que isso é semi-parlamentarismo aí é chacota, né? Que é brincadeira isso, né? A gente não fala sério. E, por exemplo, no caso do governo Lula, você tinha uma maneira de contornar essa oposição que ele encontrou no legislativo, muito forte, porque o Lula lidera um governo de minoria, recorrendo ao STF, né? O STF era uma maneira de você tentar desequilibrar um pouco a favor do executivo, ou pelo menos impedir que o legislativo avançasse demais no executivo. Se as projeções estão certas, e se o bolsonarismo consegue, e a direita aliada do bolsonarismo consegue uma maioria expressiva no Senado, isso também não está mais dado. Né? Então, isso complica muito do ponto de vista de quem, uma eventual reeleição do Lula. Vai ser ainda mais difícil do que foi o governo dele, que já foi muito difícil. A outra coisa que é o assunto da nossa conversa, né? Como é que você vai lidar com o partido digital? Porque é um desequilíbrio muito grande. você poder jogar nos dois campos ao mesmo tempo é um desequilíbrio muito grande. Uma vantagem competitiva muito grande. Claro que o governo Lula tem a vantagem o quê? De estar no governo. A gente sabe que incumbente, em geral, tem uma vantagem muito grande e competitiva. Mas justamente o Partido Digital consegue competir porque consegue anular, em parte, essa vantagem. Então, por isso, vai ser uma eleição muito, muito parelha, né? E qualquer coisa pode decidir para um lado ou pode decidir para o outro.
Aquele plot muito twist rápido, da eleição brasileira.
Aquela coisa, né? Maluca. Sei lá, aquela coisa que fez o Pablo Marçal na eleição municipal lá contra o Boulos, né? No dia da eleição.
Mas é isso, né? A gente está lidando com uma lógica completamente diferente do que é a política, mundo, né? Do que a democracia, de como ela se organiza, né? Muito novo tudo, né? Professor, muito obrigada. Sempre
prazer.
Bom te ouvir. Eu vou dizer, não vou dizer tchau, vou dizer até a próxima.
E viva a pública.
Obrigada. É. Antes de eu ir embora, eu gostaria de lembrar que o Pauta Pública continua trazendo conversas que nos ajudam a entender a realidade em disputa graças ao apoio dos nossos aliados e aliadas. Para saber mais, acesse apoie.apublica.org ou faça um pix de qualquer valor para contato@apublica.org. Faça parte desse grupo, seja um aliado, uma aliada da Pública, e a quem já nos apoia, fica aqui o nosso agradecimento. Até semana que vem, gente. Um abraço.
Esse episódio usou áudios de TV 247. O Pauta Pública é apresentado e conduzido por Andréa Dipp. A produção é da Estela Diogo, com apoio de produção de Natália Pérez. A edição e roteiro é de Ricardo Terto. A identidade visual foi criada pela Tainá Gonçalves. A coordenação de podcasts é da Sofia Amaral. A coordenação das redes sociais é da Lorena Morgana. Os teasers e chamadas nas redes sociais são feitos pela Etienne Karen. A publicação no site é do Guilherme Silva e da Rafaela Ribeiro. A trilha sonora original foi composta pelo Pedro Vituri. Você pode falar com a gente através do e-mail podcasts@publica.org. O Pauta Pública é uma produção da Agência Pública de Jornalismo Investigativo.